Ser vegetariano ou vegano é uma prática cada vez mais comum no mundo. Por razões ideológicas, religiosas ou mesmo de saúde, muitas pessoas estão deixando de comer carne e apostando em outros alimentos. As opiniões sobre este assunto divergem. Há quem afirme que a carne vermelha faz mal para o organismo e quem defenda que apenas nela há a presença de nutrientes necessários. Para esclarecer estas e outras questões, eu conversei com Aline Martins Carvalho, doutora em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e nutricionista da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Aline, primeiro você poderia nos explicar a diferença entre vegetarianismo e veganismo?
Então, o vegetarianismo, existem vários tipos, mas normalmente são pessoas que não consomem alimentos de carne. Então não come carne, não come frango, tem alguns que não comem peixe, carne de porco, então não come nenhuma carne. Já o veganismo, ele não consome nenhum alimento de origem e produtos de origem animal. Então, não consome o ovo, não consome leite, manteiga, alimentos que têm um corante que vem de origem animal. Então, não consome nenhum tipo de produto de origem animal.
E estes alimentos realmente são prejudiciais para a saúde?
O que se tem na literatura atualmente é que o consumo excessivo de carne aumenta o risco para algumas doenças, então, como câncer, principalmente câncer de intestino, diabetes e doenças cardiovasculares. Então é isso que a gente tem hoje, que o consumo excessivo é que aumenta o risco de doenças. E o que é esse consumo excessivo? Então, por exemplo, o World Cancer Research Fund, que é uma organização americana para a prevenção de câncer, recomenda o consumo máximo de 500 gramas por semana de carne vermelha e processada, sendo que ele sugere que se reduza ao máximo esse consumo de carne processada, que são hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto, embutidos no geral.
E cortar completamente o consumo de carne pode ser prejudicial?
Depende do que ela substituir. Se a pessoa simplesmente tirar a carne e não substituir por nada, só consumir arroz, ou feijão e a batata, por exemplo, isso não é saudável. Mas se ela substituir a carne por outros tipos de feijões, como grão de bico, lentilha, soja, isso já tem um valor bom, né? As proteínas que tem nesse tipo de grupo, junto com os grupos dos cereais, que são arroz, milho, eles fazem uma proteína que a gente chama de completa, que é igual à proteína da carne. Então, em relação à proteína, você consegue naturalmente sem ter a carne. Em relação a ferro, também você consegue com os alimentos de origem vegetal, né, folhosos verdes escuros, você também consegue o teor de ferro, principalmente se você adicionar alguma fonte de vitamina C, como, por exemplo, laranja ou um suco de limão junto com a refeição, ajuda a absorver esse ferro dos produtos de origem vegetal.
E os nutrientes existentes no ovo e no leite, eles também podem ser substituídos?
Uma pessoa que ela é vegana, que não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, ela vai ter um problema com vitamina B12, que é uma vitamina que só é encontrada em alimentos de origem animal. Então, para essas pessoas, é recomendado que faça a suplementação de vitamina B12. Tem que ir no médico e ele recomenda essa vitamina, normalmente é uma injeção, que a pessoa toma essa injeção para ficar um período ali de um ano, dependendo da forma, para ter o suprimento dessa vitamina que ele não consegue por via de alimentos de origem vegetal. Uma alimentação adequada em quantidades, né, de feijões, de cereais, de frutas, verduras e legumes, ela consegue ter uma vida saudável sem grandes problemas, só lembrando que o vegano precisa dessa vitamina B12.
Você acredita que o mundo hoje está adaptado para uma pessoa vegana? Digo, os restaurantes oferecem essa opção, é possível encontrar alimentos assim no supermercado?
Então, alguns restaurantes são já especializados, né? Tem diversos alimentos para as pessoas veganas, mas ainda não é algo fácil, né? Em São Paulo, por exemplo, você tem vários restaurantes nos grandes centros urbanos. Então, o brasileiro em si, ele consome muita carne, ele gosta de consumir carne. Então, os restaurantes, mercados vão oferecer o que a população quer comprar. Então, a gente tem muito essa oferta porque as pessoas querem. Agora, com essa nova onda, né, até com esses novos artigos mostrando que o consumo excessivo aumenta o risco de doenças, a gente tem também alguns restaurantes, alguns tipos de estabelecimentos que oferecem outros tipos de alimento que as pessoas podem consumir que não queiram consumir carne.
E alguém vegetariano ou vegano precisa fazer um acompanhamento com o nutricionista?
Eu acho que é interessante fazer um acompanhamento, porque aí ela vai verificar todas as dúvidas que ela tem, quais os principais alimentos para que ela pode substituir a carne, qual a quantidade que ela precisa, a necessidade individual dela. Então é sempre importante ter o acompanhamento do profissional. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente tem um projeto de extensão chamado Sustentária, a Rede Alimentar, que é um projeto que veio da minha dissertação e da minha tese de doutorado sobre consumo de carne na população brasileira, especificamente de São Paulo, e associando com o risco de doenças crônicas. Com esse projeto de extensão, a gente tem várias receitas e vários infográficos e materiais gráficos estimulando a redução do consumo de carne pela população e o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes para melhorar a qualidade da alimentação, né? Visando reduzir o risco de doenças crônicas que a gente sabe que mata e onera o sistema público de saúde. Então, só fica a minha sugestão para as pessoas acessarem o site, o Facebook do projeto Sustentária. E aí lá tem várias informações, tem livro de receitas, onde as pessoas podem consultar e ajudar a tomar melhores decisões na hora da alimentação.
Recentemente, o parlamento francês proibiu o uso de termos que remetem à carne em comidas vegetarianas, como salsicha ou hambúrguer de soja. Na prática, essa medida faz alguma diferença?
Para algumas pessoas faz uma diferença ela saber que aquilo é ou não. Uma pessoa que ela não tem muita informação, se ela vê escrito que é carne, ela vai achar que é carne. Atualmente existe já alguns projetos no Brasil de melhora da rotulagem, e tem nos ingredientes quais os ingredientes que contém aquele produto. Então, a gente tem essa informação no rótulo e também a gente tem um padrão de identidade e qualidade de cada um dos produtos. Então, já existe alguma coisa no Brasil sobre isso, sobre o que é cada alimento especificamente, mas acho que é importante para a população saber exatamente o que ela está comprando, né? Para todas as pessoas terem um acesso melhor e saber exatamente o que é.
Eu conversei com Aline Martins Carvalho, doutora em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP e nutricionista da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Maria Angela Castro, para a Rádio USP.